partir de agora, você acompanha o Futebol S.A. O negócio e a paixão juntos na metrópole. Futebol S.A.
Muito bom dia, muito boa tarde, você escolhe. Bem-vindo a mais um Futebol S.A. Eu sou Cássio Cardoso. Hoje é sábado, 16 de março de 2024. Seja muito bem-vindo à nossa confraria semanal para debater o futebol sobre a ótica dos negócios. Você está na Rádio Metrópole 101.3 FM e no portal Metro 1 do YouTube. E o melhor, vou dizer agora, nas companhias fantásticas de Renatinho Guedeville, Tom Asma e Tchela Azevedo. Bom dia, meus queridos.
Bom dia, irmão. Yeah. Mais uma jornada, né, Tchelo?
Aí, faltou o tapinha no microfone.
Hoje eu vi
o microfone tá sem, é temperamental.
Tá sem, viu? Tá zerado,
tá,
viu?
Tá zerado, não estamos ouvindo você não.
Não estamos ouvindo não.
É, o pessoal do YouTube não? Tá vendo que a gente tá vendo.
Agora sim.
Que camisa linda, velho. Tá. A camisa mais bonita do Botafogo que você tem é essa, velho. Linda, 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 linda.
Cara, deixa eu falar sobre essa aqui. Essa camisa é do título de 89, né? Pra muitos, muitos, eu diria pra grande maioria dos botafoguenses, um dos títulos mais importantes da nossa história.
O empurrão de Maurício,
afinal,
né?
Empurrão. Gol de Maurício. Essa camisa, inclusive, é de Maurício, né?
Ô, Tchelo, eu quero lhe fazer uma pergunta. Teve geladeira aberta essa semana na sua casa?
Quanto Bragantino.
Teve. Teve. Aqueles últimos 5 minutos, só a geladeira pra resolver mesmo. Aquela defesa de gatito ali.
Parabéns pela classificação, Tchelo. Botafogo na fase de grupos da Libertadores 7 anos depois. Tomás, meu querido, bom dia.
Bom dia, querido. Bom dia. Para um programa de assunto internacional, camisas internacionais aqui hoje na bancada. Cada um com, né? Aqui tem camisa do Brasil, da Alemanha, da Espanha e do Peru,
é isso. Linda essa camisa do Cusco.
Da Cusco. É bonita, né?
Muito bonita mesmo. Um bom dia para todo mundo que tá no nosso canal do YouTube. Anderson Santos. Bom dia! Em janeiro de 2013, o Flamengo tinha 800 milhões de dívidas. Lá para cá, vendeu 1,1 bi só na base. Além de pagar a dívida, a base fomentou em inúmeros parceiros e quintuplicou o fluxo de caixa. Vender é o melhor business.
Excelente ponto.
Ruth Martins, olha, a senhorita Rutinha estava ausente. Eu lhe cobrei durante a semana e você está aqui com a gente. Um abraço para você e para o querido marido da Ruth.
Sim, como é o nome
dele mesmo? Está sempre presente, né? Ela vai dizer que
é o André.
É o André. É, mas eu só lembro de marido da Ruth, é o André. Um abraço para você e para o André
Ruth. Lembrando que a Ruth é boa, a Raquel é má.
A Raquel é má, é. Essa aqui da série não passa nunca. Nando Romão, um grande abraço. Boa tarde, bancada. Boa tarde para você também. Chegue mais, deixe o seu like, compartilhe a palavra. Mande esse link para quem você gosta e quem você não gosta. E dedo no like, porque contribui muito com a gente aqui do Futebol S.A. Transição de Garjuno chegando rápido pro contra-ataque com o número do dia, seu Tom Asma.
O número do dia seguramente mais fácil da história de todos os programas. Rapaz.
É a maior fake que existe.
São quantos programas, Renatinho? Manda aí.
166
programas.
Brum, brum. 166.
Não viram o número do dia tão fácil quanto esse.
E tem a ver com o tema?
É óbvio que tem a ver com o tema. Óbvio que tem a ver com o tema. Me pergunte de novo.
Tem a ver com o tema?
Não é isso. Qual é o número do dia?
Qual é o número do dia? É força do hábito.
Foi no automático. Você pediu pra ele perguntar.
Peraí, pô. Eu já não gosto.
1289.
Ah, 1289? Não tem cifra.
Tem o quê? Tem nada, velho. Suave, tranquilo, facílimo.
Mais 500 anos a gente diria que era a Revolução Francesa, mas não é o caso.
Não é. Tá bom, não é. 1289.
Okay. Vamos embora.
Sim, senhor. 1289, vamos ver quantas pessoas vão acertar.
Um total de Diogo Araújo, zero.
Renatinho Guedeville.
Vamos para a enquete do dia.
Temos enquete com uma novidade, hein? A enquete do dia também está em nosso canal do YouTube. Você pode participar por lá também ou no nosso Twitter, canal_futebolsa.
Tinho. Por que os jogadores saem cada vez mais cedo do Brasil? Mais clubes formadores? Câmbio favorável? Necessidade de grana dos clubes? Ou maior rede de olheiros? Já tá liderando aqui necessidade de grana dos clubes.
Você viu que Anderson foi o ponto de Anderson, né?
É o ponto de
Anderson. Anderson já começou o programa falando
rasgando,
sobre isso.
Rasgando.
É. Vamos ver o que é que vai acontecer. Vote no nosso canal do YouTube também, ou no nosso Twitter. Chegue mais que o programa tá começando agora.
Você viu que ontem, se não me engano, saíram os números do Palmeiras.
Foi o primeiro a divulgar, né? Assim, foi, o primeiro, né? De mais relevância, né?
E qual foi a segunda maior receita do Palmeiras?
Venda, jogador.
Venda de jogadores.
Tá cada vez
direitos de transmissão, primeiro. Segundo, venda de jogadores.
Rapaz, eu vou trazer isso durante
que
o tema.
São as receitas mas... não recorrentes.
A gente podia trazer isso, né? A gente pode tentar conseguir jogar aqui na...
Eu vou lhe dizer pode. Uma coisa,
porque
viu?
Porque tem, no Twitter. Tem.
Quando a gente faz uma pergunta muito direta, por que as SAFs, os multiclubes, estão olhando para o Brasil, vindo para o Brasil... Tem resposta nesse tema de hoje.
É uma das respostas possíveis.
Tem resposta nesse tema aqui. Que é a rota do talento. Onde é que está o Brasil nesse mapa? Percebemos, nos últimos anos, cada vez mais jogadores saindo do futebol brasileiro rumo a centros no exterior, sejam grandes centros ou até centros médios, mas principalmente aqueles muito promissores que, de repente, ficam ali aguardando apenas a maioridade para poder, né, se apresentar. Os clubes aconteceu com o Vinícius Júnior, Rodrigo... O Endrick vai deixar o Palmeiras agora nesse ano. A gente viu o Vitor Roque também vendido com antecedência. E muitos outros foram aqueles jogadores que de repente aparecem convocados na seleção brasileira. Seu pá. Ou então você está assistindo um jogo de Champions League, ou de Premier League, ou de campeonato italiano. E, rapaz, esse cara é brasileiro? É. E está lá vestindo a camisa de um clube de primeira linha do futebol internacional. E a gente não lembra da passagem dele por aqui. E cada vez mais a gente tem essa sensação. Né? Se antes a gente vendia jogadores com 20, 22, 23 anos, tem sido cada vez mais difícil esse movimento. Jogadores com essa idade têm sido, ou não, interpretados como atletas que já passaram da idade para, vamos chegar na primeira prateleira do futebol mundial.
E só uma pequena correção de um número impreciso que eu falei aqui agora, é o contrário, tá? É para o Palmeiras, aí. Venda de jogadores foi a primeira fonte de receita.
Foi a primeira fonte
de receita. 187 milhões contra 183 de direitos de transmissão.
Então, meus amigos, a gente percebe...
Renatinho vai colocar o gráfico daqui a pouquinho para o nosso ouvinte.
Está indo aí, viu, Jefferson? Aí já inclusive, agradecendo aí, tem uma conta nova no Twitter chamada Finanças Brasileirão. Ele está analisando balanços e tudo. Também vai seguir. Finanças Brasileirão, está analisando lá balanços e tudo. E já
falou... Não é sua,
né? Não, não é minha, não. Garanto que não é minha.
Eu olhei assim, Renatinho.
Não. Já está com o Jefferson aí, já a gente plota aí na telinha para quem está no YouTube para ver. De fato, é isso. Liderou as receitas do Palmeiras em venda de jogadores. Foi venda de jogadores, né? Então veja a importância.
E no mesmo balanço a gente percebe que o aumento em divisão de base foi gigantesco também do Palmeiras, né? Então não tá... Essas coisas não são à toa, não estão interligadas. Mas aí eu faço a pergunta para vocês, meus amigos. A gente percebe que essa questão do futebol brasileiro, mas também a gente percebe outras questões, inclusive de muito tempo atrás. Olha onde o Messi foi aparecer, o argentino Lionel Messi, né? Um talento que talvez não tivesse tido espaço dentro de Rosário. E aí foi para o Barcelona e do Barcelona despontou para o mundo. É um argentino. A gente vê que jogadores não só no Brasil, mas em outros centros do futebol brasileiro estão saindo cedo de seus países e aparecendo em outros locais para despontar no futebol. E aí a gente trata isso como uma rota do talento. Quem é que está movimentando esses talentos? Qual é a história por trás desses movimentos? E principalmente, meus amigos, a pergunta principal, onde está o Brasil no mapa da rota dos talentos do futebol mundial? Tchela Azevedo, bora pontapé inicial, meu craque.
Vocês estão me ouvindo? Que deu uma falhada, Garcia. Você pode falar o finalzinho só? Que deu uma falhada para mim aqui.
Onde está o Brasil na rota dos talentos do futebol mundial? Tchela Azevedo, pontapé inicial, meu craque. Porque eu sou chato, quero repetir tudo.
Vamos. Você repetiu tudo mesmo, palavra por palavra.
Meus irmãos, o Brasil, na perspectiva de ser um exportador, e é muito importante que já de largada a gente deixe isso muito claro aqui para nós, né? Nesse tabuleiro mundial, né, de transações internacionais, nós somos exportadores, né? E acho que continuaremos a ser durante muito tempo. O Brasil é o país que mais exporta jogadores pelo mundo inteiro, né? E chegando a números assim incríveis de praticamente quase todas as grandes, os maiores países do mundo, né? Não só os maiores, né? Mas diversos países pelo mundo, as principais ligas do mundo sempre terão atletas brasileiros, né, jogando lá. Uma discussão que a gente vai precisar fazer é o quanto que essas transações tornarão realmente os clubes mais sustentáveis, né? Lembrando sempre que na Europa a rúbrica de transações de atletas não compõe os orçamentos dos clubes, né? O que aqui no Brasil a gente acaba fazendo. Se eu não me engano, o Flamengo foi a primeira vez que um clube anuncia um orçamento sem colocar dentre as receitas não recorrentes venda de atletas. O Flamengo fez isso para esse ano agora. Mas normalmente os clubes fazem. Né? É um avanço, com certeza, é um avanço. E uma questão que se impõe claramente é a seguinte. o futebol, a gente até falou sobre isso semana, nas últimas semanas, né? O quanto o futebol é de fato mesmo uma indústria sustentável apenas com suas peças, né? De transmissão, venda de atletas, match day, o quanto isso é sustentável. Parece, o que aponta os movimentos pelo mundo é que de fato o futebol vai precisar se amparar ao lado de outras indústrias, né? E aí vai entrar entretenimento, entra lazer, entra o business de filmes, né? Streaming, tudo isso, para ancorar mais receitas e amplificar essas receitas, tornando de fato ele um negócio vantajoso para muita gente, né? O Brasil hoje, Cacito, só para esse pontapé inicial, ele é uma rota importantíssima, cara, para os principais scouts do mundo, né? Eu diria que a América do Sul está toda bem mapeada, né, pelos principais scouts do mundo. Mas você pegar ali da Premier League, os Big Six, né, aqueles seis maiores, todos eles têm scouts na América Latina e no Brasil, acompanhando nossos talentos desde muito cedo. O que os caras descobriram, cara? Não basta apenas o talento, né? O talento brasileiro tem, joga muita bola os meninos brasileiros. Mas a gente que joga bola hoje, cara, tem no mundo todo. Tem na Venezuela, tem na Geórgia, tem na China, tem em qualquer lugar do mundo. Mas esses garotos brasileiros chegavam lá um pouquinho mais velhos. E muitos deles, não, embora muito talentosos, não resistiam às pressões que o mundo do futebol exerce sobre eles, né? Imprensa, muita grana, distância da família, enfim, tudo isso que a gente já conhece. E aí os caras entenderam que é preciso começar isso um pouco mais cedo, né? Então ele partiu para essa relação de identificação de talentos muito mais cedo. Esse é um ponto de partida, e aí a gente vai poder falar um pouco mais à frente como é que os MCOs ou os clubes que não fazem parte desses conglomerados vão atuar nesse mercado. O que, que eles podem ser, né? É uma discussão muito legal essa, né? Se serão clubes satélites ou serão rota para o mercado do primeiro mundo.
Excelente discussão, Tom.
Vamos só lembrar o nosso ouvinte o que é um MCO?
Sim. Que é multiclube, vai lá, Renatinho.
Ownership, multipropriedade de clubes.
Multipropriedade de clubes. O Bahia, por exemplo, faz parte de um MCO, que é o Grupo City. E a propósito, toca nesse assunto, Tom Asma. O Botafogo também, que é o grupo comandado pelo John Texton. Tem um nome oficial empresarial, Tchelo? Inclusive...
Eagle.
Grupo Eagle.
Eagle Hold.
E aí tem a 777 no Vasco, enfim. Ronaldo Fenômeno tem? Não sei.
Ainda não. Não, tem na Espanha,
tem,
né?
Tem Valladolid. Não, ele tem o Valladolid. O Cruzeiro Suíço está constituído num nome fantasia.
Eu tenho a impressão que está constituído debaixo de uma empresa que eu não tenho agora.
A gente procura.
Faz sentido, né? Faz sentido ser assim.
Não vai personalizar tanto assim, né? Ô, Tom. A gente estava aqui no nosso bate-bola de bastidores e você fez uma pergunta bem curiosa, né? Por que que... Você diz assim, eu acho fácil explicar por que que o Grupo City escolheu o Bahia.
Isso.
Mas
isso.
Eu não acho fácil explicar por que que o Grupo City escolheu o Brasil. E aí, veja, juro a você, naquela hora eu estava ali, concentrado. E agora eu tô aqui pensando com meus botões. Será que a resposta não está nesse programa? Será que a resposta não está? Porque, veja, se no programa passado, que o Thiago lembrou muito bem, a gente abordou uma possível bolha no futebol brasileiro, quando a gente olha o que o futebol brasileiro dentro do Brasil oferta de retorno financeiro para a quantidade de investimento que está sendo feito nesse momento. Mas quando a gente olha para as pepitas, né? Para as minas que estão espalhadas de ouro, que são jogadores ainda de talento pouco lapidado, mas que tem condição, de repente, ao serem lapidados, virar super produtos para o mercado mundial. Será que não está aí essa resposta?
É um bom ponto, Cacito. O mercado de transferências de jogadores é uma grande caixa preta. Ali existem interesses, ali existem olheiros, ali existem empresários, ali existem decisões racionais e ali existem decisões inexplicáveis, como a gente viu, por exemplo, nos últimos anos, algumas contratações feitas pelo Barcelona. Sim. Que depois viraram caso de polícia.
A do Paulinho chamou muita atenção, né? Bateu e voltou vindo o volante Paulinho.
Não, exatamente, Felipe Coutinho, na época foi, se não me engano, 130 milhões de euros a transferência. Dembélé, acho que foi 120. Enfim, há um conjunto de coisas ali difíceis de você explicar e que não passam necessariamente apenas por uma questão de meritocracia da bola. Para o nosso ouvinte entender, nos últimos anos, o Brasil movimentou 2,9 bilhões de euros. Caramba, em vendas de euros. Em venda de atletas. É. Desses 2,9 bilhões, 2,5 foram para mercados no exterior. Como o Thiago falou, só a Espanha gastou 440 milhões de euros com jogadores brasileiros. A Inglaterra gastou 350 milhões de euros. A Itália, 270. A França, 230. Você fala assim, poxa, quanto dinheiro, né? Realmente, aí tá, a França gastou 228 milhões de euros para comprar jogadores brasileiros. Vamos lembrar que em 2018, o PSG comprou o Neymar por 220 milhões de euros.
Até hoje é a mais cara da história.
Até hoje é a mais cara da história. Então, quando a gente fala esses números, parece que a gente está falando de um universo muito grande, muito relevante, mas a verdade é que quando você olha individualmente os valores que são movimentados os jogadores no Brasil, o Brasil ainda é um mercado muito barato.
Sim.
Seja pelo câmbio, ou seja, enfim, como está aqui na nossa enquete.
Pela necessidade de se vender.
De se vender, ou pela importância absurda dessa linha na fonte de receitas para os clubes, ao ponto da gente hoje ver um clube como o Palmeiras, ver na venda de jogadores o seu número um de receita em 2023. Então, a gente está falando de um negócio que é extremamente significativo para o clube brasileiro, mas que ainda é relativamente barato para o mercado que compra. A gente vende o jogador muito barato, porque o que a gente vende, eu já usei essa analogia antes, vou usar aqui de novo, o que a gente vende no Brasil é o grão do café. Né? Se você olha o que acontece com café, por exemplo, uma saca hoje de 60 quilos custa R$1.000. Isso quer dizer que o café em grão custa R$17 o quilo. Se você pega esse mesmo café, você industrializa e você vende ele moído num pacote, você paga hoje, em média, R$35 o quilo. Então, ao industrializar, você já dobrou o valor daquele produto. Quando você pega esse produto e você dá a esse produto uma cara de marketing diferenciada e você transforma um produto numa experiência, como é o caso do Nespresso, o Nespresso se posiciona dessa forma, como uma experiência de café. Um pacote de Nespresso tem 10 cápsulas. Uma cápsula tem 5 gramas. Então, quando você compra um pacotinho de Nespresso, você está comprando 50 gramas de café. Um pacote de Nespresso custa R$30. Faça a conta. Faça a conta. 30 vezes 20, R$600.
O nome disso é valor agregado.
Valor agregado. Então, eu pago R$17 no grão do café, no quilo. Eu pago R$35 no quilo do pó do café. E eu pago R$600 no quilo de uma experiência de café. O Brasil continua vendendo grão de café. O Brasil continua vendendo jogador como matéria-prima, como pé de obra, como mão de obra. A lapidação desse produto e a transformação desse produto em valor agregado, quem faz hoje é a Europa.
Mas aí vou te falar, eu concordo, Tom, mas uma parte dos grandes clubes brasileiros já não vendem grão de café.
É verdade. Não sei se uma parte pequena.
Uma parte pequena. Um seleto grupo, certo. É verdade. Eu tô falando de Atlético Paranaense, tô falando de Flamengo, tô falando de Palmeiras.
Mas tá vendendo a muda?
São Paulo. Não.
Você está vendendo mais muita muda. A gente vê um Hendrick que sai com 17 anos.
Não, o produto nem sempre sai pronto, né? Mas ele sai com grande parte do talento lá. Agora, eu entendo que, veja, é porque a conversa é ampla.
Essa é uma discussão complexa.
Porque uma coisa, às vezes, é o arcabouço técnico que esse cara tem pelo talento, por si só. Né? Ele tem um talento, notadamente o jogador brasileiro tem isso, e ele é valorizado, ele é peça valorizada lá fora. E aí ele vai para um grande clube e de repente encontra com grandes técnicos, com grandes profissionais de fisiologia. Esse cara vai ganhando, como se fosse acoplando novos...
O Ronaldo quando for PSV.
Novos, todos eles, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, isso. Kaká. Eles explodem nesses lugares, inclusive fisicamente.
Inclusive fisicamente.
Inclusive
taticamente.
Taticamente e fisicamente.
Emocionalmente.
O talento vem daqui. E lá os caras... E aperfeiçoam isso, dão a esmerilhada na pedra, né? Diga, Tchelo.
Não, complete, depois eu falo.
O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, é que rotas migratórias existem em todos os tipos de comportamentos humanos, né? Se você parar para pensar. Então, por que uma pessoa migra? Ela migra por necessidade, às vezes, de sobrevivência, e aí a Europa tem sido impactada muito por essas rotas de migração de países ali em conflitos de guerra civil, em situações de miséria. Pessoas migram por evolução profissional, acadêmica, né? Nós estamos num país que não tem uma universidade entre as 100 melhores do mundo. Né?
Os atletas sonham em jogar na Europa.
Atleta
é um sonho
sonha.
Pessoal de vida.
Exatamente. E você tem rotas migratórias meio que muito perceptíveis. Então, países ali do norte da África, Nigéria, Argélia, Tunísia, mandam muitos jogadores para a França. Isso se reflete, inclusive, na própria seleção francesa, que tem muita migração ali. Ali é uma migração que já existe social, tradicional, por ter sido muitos desses países colônia da França. E essa migração, e se refletiu inclusive na seleção francesa e na, no próprio biotipo do jogador.
Perfeito,
francês,
né? E na formação de base. Questão... As mudanças que aconteceram na base da formação.
Exatamente. Vem, Tchelo.
A questão aí que, para colaborar com o que está raciocínio, Tim, é que durante muito tempo, e até hoje, na verdade, a rota de entrada para a Europa normalmente não era saindo da África dos clubes brasileiros, né? Eles entravam através de alguns clubes, e tem clubes que são famosos por isso, né? Benfica, Ajax, né? Ajax, Lyon, né? São times que vão garimpando e agregam valor, como o Tom bem colocou aí, e transformam essa pepita num diamante valiosíssimo. A questão é, como os clubes brasileiros conseguirão se transformar num integrante dessa rota, sendo ele, a partir dele, que os caras já cheguem nos grandes clubes da Europa, ou na Premier League, ou nos maiores times do continente europeu. Hoje a gente vende já para a Europa, mas não vende com esse valor. Talvez a gente consiga, com o tempo, se posicionar desse jeito. E uma outra questão, assim, do que você estava falando sobre os atletas não estarem... Como é que eles vão estar quando chegam na Europa, né? O moleque de 14 anos, cara, primeiro que ele joga com os meninos da mesma idade, né? Todo mundo na mesma idade, 14, 17, sub-17, sub-20, todo mundo tem a mesma idade. Mesmo tipo físico, claro, um mais alto, outro mais forte, mas todo mundo muito parecido ali. Os caras do scout hoje em dia, eles têm observado, cara, detalhes tipo assim, como é que o cara reage a um cartão na partida, né? Como é que ele reage a um gol tomado, né? Esses são aspectos, cara, que estão para muito além da técnica, ou do talento, como você falou. É o conjunto dessas coisas que vai formando o atleta e vai dando valor para ele para chegar na Europa. Mas
esse é um ponto excelente, cara.
Esse ponto que você abordou, Tchelo, é justamente o ponto que me faz ter a dúvida até que ponto a gente está exportando, como o Tom bem levantou, a matéria-prima, ou exportando, ou se aproximando de exportar um produto mais pronto. Eu vou dar um exemplo. Hendrick me parece uma mudança de paradigma em relação a isso que a gente está falando. Hendrick me dá a sensação de ser um produto mais pronto. O que a gente
Neymar
viu,
também
como
foi.
Como era Vini Júnior também, né?
Sim, mas pra mim a sensação... Porque quando eu falo mais pronto, é aquilo que o Thiago tá falando. É uma coisa mais ampla.
Ah, tá. Okay.
É uma abordagem mais ampla. Okay. Não é o jogador do campo só. É a forma como ele se comporta
fora do campo. Assessoria pessoal dele, inclusive.
É a forma como ele se comporta diante de situações.
Media
Vamos
train.
Dar um exemplo do jogo do Botafogo contra o Palmeiras. O jogo que o menino, a idade que tem, contra era a última chance do Palmeiras tentar, né, reverter uma situação de campeonato brasileiro. O time tá tomando 3-0. Ele bota a bola debaixo do braço. É o grande protagonista de uma virada incrível, inacreditável. E aí, só isso já seria suficiente para dizer, pô, esse cara tá... Ele tá num estágio além
esse cara é
do que tá saindo.
Né?
Aí, chega numa entrevista pós-jogo, ele é microfone na boca, logo após, a adrenalina lá em cima. Teve um entendimento errado de provocação antes do jogo, que poderia acirrar o sentimento, né? Que foi um atleta olímpico do Botafogo sendo ovacionado, o grito de é campeão, e muitos jogadores do Palmeiras entenderam que era uma provocação, como se o Botafogo estivesse se colocando campeão, mas não foi o caso. Tudo isso para dizer o seguinte, ele poderia muito bem ter uma resposta de revanchismo, uma resposta de provocação, uma resposta que não era muito o que a gente vê quando o produto está lá no futebol europeu. E a resposta dele foi, ó, elegante, valorizou o adversário, valorizou o próprio time, falando de um garoto, gente. Mas... E aí ele mostrou para mim uma etapa de elaboração do produto.
Eu concordo.
Acima da etapa que a gente viu na maioria das vezes que os jogadores saíram dessa idade.
Por eu concordo.
Eu só não sei se isso é cultural, entendeu? Se isso é conjuntural, Cassi, entendeu?
Sim,
ou se é apenas um aspecto mais isolado, né?
Não, eu acho que é um exemplo que consolida, Tchelo. Investe
30 milhões em base, tá?
É isso, eu acho que é um exemplo que consolida a linha de raciocínio de Renatinho, que eu concordo com ele. Ah, você pode dividir o Brasil hoje em três classes diferentes de clubes, né? Ou duas, pelo menos. Uma classe que está mais básica, vendendo o grão do café. E você tem hoje alguns... Não é à toa aqui. Vitor Roque, Atlético Paranaense. Vini Júnior, Flamengo. Hendrick, Palmeiras. Estamos falando de três clubes... Nós estamos falando de três clubes que têm um processo recente histórico de estruturação, de profissionalização diferentes.
Sim.
Então, Palmeiras, Flamengo, Atlético, de fato, eles estão num patamar diferente do que diz respeito à qualidade da formação de jogador. Acho que, né, a gente concorda com isso.
Sim, concordo.
Eu penso o seguinte, só que essas rotas, e aí eu acho que é um ponto... Eu vou até pedir, Jefferson, a gente está com um gráfico aí meio que engatilhado, que mostra um pouco do comportamento da UEFA, né? De clubes lá da UEFA.
Apareceu aí, tá no ar.
Então, esse tá no ar. Veja que você tem ali um pouco do comportamento de que é de compra e de venda desses mercados. Então, pô, Você vai ver, não tem jeito. A grana forte está na Inglaterra.
Inglaterra.
Tanto de compra quanto de venda. Mas veja a distância entre compra e venda quando a gente está falando da Inglaterra para a Espanha, que está ali no segundo lugar. Olha como o mercado, olha como a diferença de venda do mercado inglês para o que o espanhol vende já é maior nesse sentido. Então, e aí a gente está vendo ali, maiores mercados são Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália, França, Holanda. Então, veja, as rotas migratórias, principalmente nos seus principais talentos, e aí eu estou falando de volume, não quantidade.
Sim.
Se você pegar transição per capita por jogador, né, vamos chamar assim, essas rotas tendem a se concentrar.
Sim.
Quando você fala de quantidade, você pega o Brasil como o grande exportador mundial e talvez a França em segundo, talvez não, a França, se não me engano, é o segundo lugar de exportação. E aí você, aí sim você vê indo para outros mercados, explodindo para outros mercados. Mas normalmente, se fala em quantidade, América do Sul, porta de entrada de América do Sul é Portugal e Espanha.
Sim.
Até por idioma.
Perfeito, né? Perfeito.
Tem uma série de limitações do próprio jogador. Certíssimo. Em termos de adaptação. E aí é o que o Tchelo falou, essa turma ali, Benfica, Porto, Ajax, essa turma tem tradicionalmente trabalhos bem feitos em que eles pegam sim esse talento que ainda não está todo elaborado, como o Tom falou, e ele consegue potencializar esse mercado. E o câmbio joga a favor, amigo. Porque se você compra algo por 100 dinheiros, e 100 dinheiros é um para um, são 100 dinheiros.
Sim.
Quando um vale 5, o que é 100 dinheiros que você compra lá vale 500. Então, faz diferença no jogo. E é câmbio, é mercado, você não regula isso, não tem jeito. Então, quanto mais a nossa moeda estiver desvalorizada em relação a dólar e a euro, mais o nosso ativo vai ser barato, não tem jeito. Quanto mais a gente estiver... essa discrepância que eu acho que é importante a gente estar mapeando. E ficar atento, porque essas rotas... E aí os MCOs, a gente vai falar deles, vão impactar substancialmente, porque eles carregam não só a quantidade de grupo de clubes, mas também carregam rede de olheiros que fornecem serviço para eles.
Perfeito.
Não é isso? Porque é o seguinte, porque ao invés de você chegar e vender, bater na porta de 5 clubes, você bate numa rede dessa que tem 13.
Sim. E aí você tem um portfólio.
Você tem um portfólio de jogadores. Você pega os grandes empresários e agentes do mundo, esses caras numa conversa, numa sentada ali na Europa para tomar uísque, se ele colocar 5 pessoas na mesa, ele pode estar falando com 70 clubes, com 50 clubes, com 45. Você já imaginou isso?
E olha que
bacana. E a gente, Renatinho, lembrando, isso não é eufemismo, não, tá? É realmente uma tentativa de ressignificar essa relação de clube satélite com lá fora. Por exemplo, você acha que lá na Europa alguém acha que Benfica, Ajax é clube satélite? Ou é uma rota de entrada? Rota. Então, como é que os MCO vão se posicionar nessa relação? E me parece cada vez mais claro que eles serão, sim, um portal de entrada para as grandes ligas do mundo, né? Então, você pega para o seu caso Luiz Henrique, que veio do Botafogo. Você acha que dentro, claro que dentro do pacote aqui, da contratação dele, veio sim um olhar claro para a volta para o mercado europeu, para um grande clube do mercado europeu. Então, pô, mas eu estou dentro do MCO, o John Textor vai conseguir facilitar isso? Essas são questões que a gente ainda vai observar melhor com o tempo. Mas que é uma apresentação diferente dos clubes brasileiros, ou um posicionamento diferente, eu não resta dúvida que sim.
Vou passar rapidamente pelo YouTube aqui, que está muito bacana a nossa participação. Mas lembrar que o Renatinho falou, e o Tchelo trouxe para a gente, né, no site Premier League Brasil, a notícia do Transfer Room, né, que é um aplicativo que age como um Tinder do futebol. Né, você tem nele dirigentes, empresários, dirigentes de clubes, enfim. O desenvolvimento desse aplicativo em 2016 até hoje... A firma tem intermediado mais de 3 mil transferências e eles promovem encontros presenciais, inclusive no Stamford Bridge, estádio do Chelsea, no último.
E tiveram o Cacito, tiveram no Brasil, tá?
Sim.
No Brasil, foi no Brasil no meio do ano, e agora o último foi em Portugal. Um estouro a quantidade de negociações que aconteceu, de clubes presentes, inclusive clubes brasileiros, tá? Eu lembro pelo menos Internacional, Grêmio, Flamengo, Vasco, Botafogo... acho que Cruzeiro, tinha alguns clubes brasileiros já presentes lá, e como você falou, cara, funciona exatamente sobre aquela perspectiva do speed date, né, cara, de você unir interesses de pessoas, né, pra fazer um match, que nem o Tinder, né, exatamente. Sim. Isso, só que isso entre agentes, clubes e empresários, cara, é muito interessante isso, está acontecendo hoje já, inclusive negociações, cara, tem um cara do jogador do Racing que foi pra Premier League, foi fechada já na última negociação, no último evento do Summit deles lá em Lisboa.
E é bom lembrar que esse do Stamford Bridge, ele foi, foram 235 clubes, 45 empresários de jogadores na mesma sala, compartilhando 135 mesas de negociação durante 48 horas, né, Renato?
Só um parênteses aqui, eu acho massa essa questão das startups sempre se posicionarem de alguma forma e pegar carona em quem já fez. Olha, nós somos o Uber da transação de jogador. Olha, nós somos o Tinder. Olha, nós somos verdade. O Airbnb, não sei o que lá. Pô, você é você, cara.
É verdade.
Fecha parênteses.
Muito bom, Renato. O YouTube da gente, muito bacana o bate-papo da galera, contribuindo bastante. Mandar um beijo pra Tamara Rodrigues.
Beijo,
Tamara. Chegou depois, mas chegou bem. O Luiz Cláudio Mesquita, que fala que venda de jogador realmente é o principal motivo para poder fortalecer as vendas e os cofres dos clubes. O Otávio Essa lembra que em 2019 o Flamengo foi montado usando como funding principal a venda de atletas da base, né? E continua com essa estratégia.
Paquetá e Vinícius Júnior.
Vinícius Júnior, exatamente. O André Carvalho, o Ibope Repucon relatou numa matéria uma vez, porque as marcas não investem aqui, justamente falta dessa valorização do produto local. Farinha pouca, meu pirão primeiro.
Rapaz, professor Silvio, boa tarde aos melhores que fazem o melhor programa de futebol na sua amplitude, negócio adjacência do Brasil.
Olha,
Silvio,
cidade aí. Voltou!
Na verdade, ele nunca foi embora. Aliás, nós temos 166 programas. Silvio assistiu e ouviu, na verdade, ele não é de assistir, ele é de ouvir na caminhada, os 166 programas nossos.
Obrigado.
Grande abraço.
É ele? Professor Silvio, abraço. André
Lima. Ele, outro que ouve na caminhada com a gente, deve estar ouvindo, se não ao vivo, mas ouvirá amanhã, é Gajão.
Grande Gajo.
Gajo, um abraço.
Deixa eu dar um abraço aqui rapidinho, Cacito, porque me mandou uma mensagem aqui, não posso deixar de registrar, Marcelinho Chaves, irmãozaço, Bahia.
Grande Marcelinho.
Fanático. Aí me encontrar com o Andrezinho Reine pra tomar aqui certamente uma breja lá no Ceazinha do Rio Vermelho. Queria muito estar aí, meu irmão.
O Andrezinho acabou de mandar mensagem que encontrou, inclusive, com o rei de São Luís ontem num bar aqui em Salvador.
São Luís dos Lençóis Maranhenses. Só falta
tudo,
a dança.
Tá tudo em casa.
Um abraço também pro André Lima, pra Cláudia Fraga e pro Diego Araújo, que estão tentando acertar o número do dia. Será que conseguiram? Marco Vivas, um abraço. Obrigado, meu irmão, pela sua presença. Irena Martins, um beijo pra você também. Olha, muito legal. O Anderson Santos lembrando e perguntando onde é que o Fluminense perdeu o bonde na venda de jogadores. Entre 2000 e 2010 era referência como o São Paulo. Já hoje, o Fluminense recentemente até vendeu bastante, né? Augusto Machado, um abraço pra você.
Fluminense vende muito, vende, e vende bem, né?
Vende muito.
Vende. O Fluminense teve o segundo jogador brasileiro de maior valorizado, que foi o André.
É,
verdade. Fala, grande atleta Tom, finalmente assistindo um programa ao vivo, Augusto Machado.
Fake news agora?
Gutinho! Beijo, querido.
Essa hora, fake news?
Fabrício Lima, até os anos 90 haviam duas escolas de futebol, sul-americana e europeia. Uma comportou um modelo de negócio melhor do que a outra e venceu. No programa de hoje, a gente está discutindo um reflexo, buscando esse modelo de negócio aqui. A gente capitulou e busca até o jogo europeu. Depois de 3 décadas, olha como a gente está falando. Saí daqui com 17 anos para terminar a formação na Europa.
Quem foi que perguntou aí no chat sobre as marcas? Foi
o
André?
Foi o André Carvalho.
Que as marcas não investiram. Sabe por quê, meu brother André? Os números são bonitos porque eles explicam muita coisa. Há uma diferença imensa, não só no futebol, tá, em qualquer negócio do mundo, entre recurso e produto.
Boa,
Tom. O Brasil, por exemplo, é um país que tem problemas gravíssimos na área turística. A gente recebe uma quantidade ínfima, ridícula, absurdamente pequena de turistas, quando a gente pensa o potencial que a gente tem, porque a gente tem uma quantidade imensa de recursos turísticos, mas a gente tem uma quantidade pequena de produtos turísticos. Produto é a capacidade que você tem de transformar um recurso em algo que seja comercializável através de estratégias de marketing, de precificação, de comunicação, de posicionamento de mercado. No futebol é a mesma coisa. O atleta é o recurso. A liga é o produto. O campeonato é o produto. Olha os números que eu tenho aqui para mostrar para vocês. A Premier League vale, como produto, segundo o Transfer Market, vale 11 bilhões de euros. A Premier League tem 67% de jogadores estrangeiros. Como o Renatinho falou, existe a Premier League, que está numa prateleira, e logo abaixo, longe, existem as outras ligas europeias. Tá? Espanha, França e Itália valem hoje mais ou menos 4 bilhões de euros nas suas ligas. O Brasil, a Série A brasileira, vale 1,5 bilhão de euros. Ou seja, a Premier League vale 8 vezes mais do que a Liga Brasileira. Quando você pega as seleções, que as seleções refletem mais o atleta do que o campeonato. Sim. As seleções nacionais, a Inglaterra vale 1,4 bi. A brasileira vale 900, ou seja, 900 milhões. Ou seja, a seleção da Inglaterra vale apenas 50% a mais do que a seleção brasileira. Mas o campeonato inglês vale 8 vezes mais do que o campeonato brasileiro. Então a gente precisa aprender a transformar recurso em produto.
Provavelmente porque esses produtos da seleção brasileira que elevam o seu valor de mercado estão dentro, muitas vezes, da Premier League, que tem um valor 8 vezes maior que o do futebol brasileiro. Ou seja, um produto forte valoriza os seus recursos.
É, mas o que eu digo é que a diferença não está no atleta.
Sim.
As seleções nacionais mostram que a diferença não está no atleta. A diferença está no produto, na liga, na capacidade que a liga tem de formar marcas fortes, clubes fortes.
É isso.
De circular dinheiro, né?
De circular dinheiro. E esse é um dos motivos que explica por que as marcas importantes estão fora do Campeonato Brasileiro.
Porque se você for pegar os jogadores da seleção brasileira que fizeram a seleção brasileira se aproximar em valor da seleção da Inglaterra, os que fizeram se aproximar provavelmente estão dentro de produtos fortes como a Premier League. Porque se tivesse no futebol brasileiro... Quer ver uma coisa? Pega agora a convocação da seleção brasileira para fazer uma comparação. A gente já vai ter um drama maior.
Qual é a
marca?
Vamos
jogar Brasil e Inglaterra.
Rapaz, as marcas querem estar associadas a um ambiente hostil, à violência, à falta de respeito, a um estádio onde você sequer cede uma sala para uma entrevista coletiva do clube adversário. Então, assim, a gente precisa parar para pensar nessas coisas, né?
O Anderson Santos fez um protesto, tá? Também ouviu os 166 programas em caixa alta. Anderson. Ele gritou, tá?
Um abraço, Anderson.
Ó, deixa eu pedir aí mais um gráfico aí, Jefferson. E aí a gente pode já pegar o gancho e já falar de MCO, né? Esse aí é o relatório espetacular da UEFA, em que fala ali um pouco de como que estão separados e de que forma estão distribuídos os clubes lá, né? Então, 280 clubes tem participação privada doméstica na Europa. 92 tem de participação de grupos estrangeiros na sua composição. 20 são listadas em bolsa. 43 são controladas por governo. E 303, a maioria, são associações ou fundações. Então, veja. E aí a gente tem que falar um pouco desse capital privado ali, que está falando de 92. Porque, veja, esse foi um ponto, inclusive, que a gente tocou no assunto e do MCO, né? Aquele negócio de colocar 5, 6 pessoas. Se fala hoje que o mundo tem algo em torno de 300 clubes já pertencentes a MCOs. A multiclubes, multipropriedade de clubes. Então, se a gente tem 300 clubes pertencendo a isso, estamos falando de mais
300,
de
10, velho?
De cerca de 10 mil jogadores. É. Nesse negócio.
Não tinha essa ideia, não.
Então, já pensou se os multiclubes resolverem criar uma liga própria?
Então, veja, isso é uma força imensa de contratação de mercado. Então, imagina esses... É isso que eu tô falando. Você... E aí, claro que você tem que fazer Pareto nisso, né? Você tem que fazer... Nem todos esses 300 clubes têm cada um monte, né, de jogador e de clubes debaixo desse guarda-chuva. Então, mas você imagina de você concentrar ali. Deve ter uma concentração ali que alguns desses multiclubes podem concentrar, sei lá... 30% dessas transações, 20%. Então, você imagina a força, e isso também vai ditar um pouco do padrão migratório. Isso pode delinear a rota migratória. Então, olha, pô, é melhor entrar por um país que você tem um tratamento tributário aqui melhor. Por exemplo, o Textor, aquela coisa, aquela polêmica que surgiu, né? Compra o jogador, deixa no Botafogo, tira ele fica 2 anos. Precisa alinhar com o torcedor.
Sim.
Clubes que pertencem a MCOs estarão debaixo de uma estratégia macro. Então, se o jogador tiver que ficar aqui só 1 ano e depois cair fora lá pra fora, vai ficar, meu irmão. Vai ter choro. Por quê? Porque segue uma estratégia macro. Como é que esse cara... Aí esse cara tem que ser inteligente o suficiente para o cara performar também esportivamente. E que não tenha tanto prejuízo na hora que ele fizer um deslocamento desse, porque aí vai ter cheadeira do clube. Então, como é que ele controla esses pratos girando? É que vai ser o grande desafio.
São dois filhos.
São dois filhos.
Fazer uma pergunta, Tio.
Essa questão, Tio, é tão valiosa que está dizendo que, por exemplo, a saída de Adrielson e Perry para o Lyon, se o Botafogo tivesse sido campeão, por exemplo, não teria trauma nenhum. A torcida aceitaria, pô, cara, cumpriram o papel aqui e foram campeões. Mas a falta da performance esportiva só acirrou, né, o incômodo por conta da saída dos atletas naquele momento, né? Onde o clube...
Na verdade, Tielo, vamos ser até justos, né? Na verdade, não houve a falta da performance esportiva. A performance esportiva,
sim,
houve, não esperada, houve a concretização, né, do que ela, né, ela deixou a desejar. Mas, pô, pensa o seguinte, se vocês largam antes... é, muito mal e faz uma arrancada dessa e termina nas cabeças ali. Era uma outra percepção. É como isso se deu. Certeza. É
que a Libertadores esse ano.
É isso aí.
Exatamente. A performance colocou da Libertadores.
Deixa eu te fazer uma pergunta, Tião. Assim, há um conflito de interesse natural entre o olheiro do clube e o empresário do jogador. Olheiros e empresários tendem a olhar as coisas sobre óticas diferentes. Você não acha que essa ampliação... Para você e todo mundo aqui. Vocês não acham que essa ampliação da importância dos MCOs tende a enfraquecer os empresários, o poder e o papel dos empresários, e fortalecer os olheiros? Porque, veja, dos 10 maiores salários hoje do mundo, dos jogadores de futebol, 7 são da Liga Saudita. Eles estão isolados lá numa coisa que está completamente à parte do, né, mundo,
fora da curva.
Do negócio.
Estão tentando entrar, mas o negócio...
Não, assim, ali é outra coisa, né? Ali é outro mundo. Talvez o aumento, o avanço dos MCOs torne esses processos mais profissionais, mais analíticos e menos suscetíveis a ingerências e interesses de empresas. Vocês acham que isso faz sentido?
Sem dúvida. Eu acho total.
Eu li uma entrevista de um scout de um clube da Premier League falando que... Exatamente a pergunta era essa, viu, cara? Interessante você trazer esse ponto. Que ele perguntavam para ele se a interferência de empresários atrapalhava o trabalho dos scouts, né? E ele dizia que era menos comum a cada dia que passava isso, dado que os clubes apostavam sim no exercício de informações estruturadas, relatórios mais analíticos, mas que existe de fato uma primeira prateleira de empresários do mundo que faz grandes negociações, que esses ainda têm passe livre nos clubes, mesmo os grandes clubes europeus, tá? E esses caras interferiam a ponto de colocar jogador que o scout dizia que não valia a pena ou não deixar aí um jogador que o scout tinha recomendado.
Interessante. Isso é importante porque eu também acredito que, como o mercado está consolidando com MCOs, a gente pode perceber que haverá uma concentração também de grandes agentes com rede de olheiros.
Sim.
Porque onde é
que os agentes terão seus olheiros.
Os agentes terão seu próprio arsenal, seu próprio exército de olheiros. E você tende a consolidar isso aí. Vai, pô, cara, venha para uma plataforma aqui que tem... Imagina você, grande agente, um Bertolucci desse da vida.
Sim.
O cara tem quantos caras debaixo? As transações enormes, né? Imagina o cara o seguinte, tipo, o cara tem no Brasil, tem gente no Uruguai, tem gente na Argentina, tem gente... Né...
O MCO não é um grande empresário?
Não deixa de ser, claro.
Porque, veja, sim, hoje o jogador precisa estar vinculado a clube.
Interno, claro. Né? Assim, é um empresário interno.
É um grupo, assim, é que você amplia tanto a operação que você precisa de uma superestrutura, de indústria. Mas, no fim das contas, o MCO é um grande agente.
Mas é uma superestrutura baseada em estatística, né? Sim. Baseada em scouting, em análise.
Então, é que, por exemplo, a partir de determinado momento...
Deveria ser, né?
É porque o MCO, normalmente, ele já vem com um super aporte, que dá a ele a largada da estrutura. Mas pensando na cabeça do agente, aqui é uma locupração. O agente está começando a comprar clube, né? Você vê vários clubes que estão aí, existem apenas para que ele possa vincular os atletas e projetar os atletas como produto.
Barriga de aluguel, tem um monte de barriga de aluguel.
Então, de repente, o MCO é um, vamos dizer assim, um agente que chegou com o pai rico. Então já montou uma estrutura preparada e aí você vai desenvolvendo os processos. Mas isso pode começar a fazer com que agentes também tentem desenvolver esse tipo de processo dentro de suas estruturas menores.
Claro.
Porque os agentes... O caminho, eu acredito, vai acabar sendo o mesmo. O agente vai perceber que, enquanto figura de relacionamento, ele vai perder espaço para quem vai trazer dados, para quem vai trazer fundamentos mais concretos para que você faça a negociação A ou B. Mas ainda vai precisar de uma gestão amplificada. Como, por exemplo, os multiclubes, eles têm processos de gestão de carreira do atleta, que seriam feitos também pelos empresários.
Claro.
Mas a partir do momento que o atleta está dentro do multiclube, ele tem uma série de critérios a seguir, ele tem uma série de vamos dizer, de amparo, tanto para a imagem, tanto para a família, colocar a família no lugar onde ele está jogando. Então tudo isso eram papéis que os agentes faziam e que podem estar sendo deslocados dentro dessa estrutura maior.
Isso é importante, Cacito, porque lembrando que... Aí, desculpe, Tiela, só... porque aí temos que entender um pouco da relação entre agente e jogador também, né? Porque a cada renovação ele está ali, mas também... Onde que ele tem possibilidade de ganhar mais? Numa transferência ou numa própria renovação no próprio clube? Se é numa transferência, o viés dele vai ser sempre de fazer com que esse ativo gire. Quando você tem dinheiro aplicado... Quando você tem dinheiro aplicado numa corretora, o que é que você recebe? Telefonema do cara da XP. Ó, velho, o Petrobras hoje deu uma quedinha, tá apontando aqui pra alta. Não interessa que sua carteira fique ali no buy and hold, como chama, né? Buy and hold ele comprou
quer
e abraçou.
Ele quer ganhar a corretagem.
Ele precisa, claro. O que ele ganha dinheiro é na corretagem.
É tipo então, a movimentação giro. Que gera energia.
É o giro de mercado. É o mercado. Você entra no mercado, ele precisa ficar tudo ali exposto um mês e foi todo mundo pro saco. Ele precisa gerar a mercadoria. É a mesma coisa.
E quando você gira dentro de um MCO, isso não existe.
Pronto,
isso. Essa corretagem aí. Não, aí é diferente. A lógica é outra.
É dinheiro da família.
É
vender pro pai.
É dançar com irmã.
Você sabe, Tom, que na entrevista que o Texo deu essa semana, não sei se vocês já puderam acompanhar, ele tem uma passagem dele que passou assim um pouco despercebida, mas ele falou exatamente o que você está dizendo aí. Alguns jogadores, inclusive da MLS, principalmente, ele fala, cara, eu falei com o dono do clube. Essa frase dele, cara, tinha um sentido muito amplo, entendeu? Era que, tipo assim, eu não estou tratando com o empresário, não estou tratando com o agente, estou falando com o dono do clube.
É isso, exatamente ela. Então, assim, pô, como é que vai ficar essa relação? Então, assim, eu vejo consolidações também nesse sentido. Eu vejo redes de agentes ali consolidando, olheiros vindo para. Porque é o seguinte: se você falar daquele agente em categorias menores, na Série C, o cara que faz a transação, até alguns clubes da B, tô falando aqui de cenário Brasil. Aí, de fato, o cara tem algumas limitações. Mas quando você vai subindo o sarrafo, esse cara mesmo vai ter que qualificar a prospecção dele. Ele não vai pegar pé de boi e vai empurrar. É. Se ele vai empurrar, ele vai colocar em valorização pequena. Mas o cara que é importante, pensa num grande empresário dele, ele precisa ter amparo de scout também. Se eu sou agente, eu coloco 3, 4, 5 crânios desse mapeando e coloco toda uma teia de olheiros também qualificando o meu, vamos chamar de lead. O lead é o prospect, né? No mercado de tecnologia, onde a gente fala assim, pô, quem são esses leads? A gente precisa qualificar esse lead. Não dá pra chegar, não, tem um carinha ali no Brasil que surgiu bem na Série B, fez 15 gols, tá bom, fez quantos no outro ano? É. Como é que é ele durante o jogo? Então tem uma série de atributos que esse cara certamente vai qualificar. E isso passa também pela definição e por modelar a rota migratória, por causa dos MCOs são importantes nesse processo.
Aí vai a pergunta que a gente fez no nosso aí, card, né, gente? Onde é que o Brasil vai estar nesse mapa? Porque eu não sei responder. Eu gostaria de perguntar a Soares. Ô, meu brother, o que é que você veio fazer aqui?
No Grêmio.
O que é que você veio fazer aqui? O que é que o Brasil te interessou?
Por que o Brasil?
Qual o motivo, como o City? O que é que te interessou aqui no Brasil? De um lado, você vê, assim, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Fortaleza, Cuiabá, Atlético Paranaense, Bahia, pelos motivos diferentes, são clubes que começam a ter mais capacidade de investimento em futebol, pela redução do endividamento, pelo aporte do sócio, enfim, pela boa gestão de anos e anos e anos. Você vê que esses clubes, eles têm um espaço cada vez mais livre para gastar com futebol, e isso se reflete em gasto com treinador, comissão técnica e jogador. Ao ponto de ver, a gente vê os movimentos de contratação e de desembolso que a gente está vendo esse ano, e como você falou, Tião, no último programa, esse esforço vai aumentar ainda mais. Os dispêndios, os desembolsos dos clubes brasileiros com o futebol brasileiro, com a sua operação, né, vão aumentar cada vez mais. Mas o que é que faz um jogador de ponta, média de prateleira se interessar pelo Brasil? Eu gostaria de saber isso. Tenho curiosidade,
É uma boa pergunta.
Você passou pelo YouTube aí, Cacito. Deixa eu só passar alguns highlights aqui de informações de venda de jogadores no mundo. O Brasil lidera na faixa etária de 23 a 26 anos. E na de 27 a 30. Abaixo dos 23, quem lidera é a França.
Ó, isso.
A Argentina lidera acima da faixa dos 30.
Caramba!
A Nigéria é que mais exporta na África e o Japão na Ásia.
Então, olha, veja, essa da Argentina, né?
Acima de 30? Olha que são as coisas, né? Olha, isso aí você vai formando o que é o perfil de cada jogador, né? Sim. Então, é como se o ativo acima de 30 anos ainda rendesse muito fruto para o mercado. O mercado tem enxergado isso. Talvez o brasileiro não... Talvez o brasileiro é o seguinte, ó, se é brasileiro, eu topo indo de 23 a 26, ou de 27 ali perto de 30. Passou dos 30, eu já acho que ele não vai evoluir mais.
No caso de um argentino.
No caso argentino.
Então, de repente, agora, se os multiclubes trouxerem um argentino acima de 30 aqui para o Brasil, viu, Cello? Um Eagle, um Group City, um 777, pode estar pensando em revenda ainda, viu?
O Botafogo tá pra anunciar aí Oscar Romero, né?
É por isso que eu não falei isso mesmo. Pode estar pensando no negócio. O Anderson Santos botou aqui, ó. Veja o Diego Ribas, que teve 8 transferências na Europa. Bom exemplo, né? Disso que a gente estava falando, daquela questão de fazer a energia cinética, né? Vai girando ali. É isso aí. E a Ruth Martins colocou um negócio engraçadíssimo aqui, ó. É uma loucura. Eu escuto Bertolucci e André Cury e aqui e sinto até arrepios. Se duvidar, o Galo deve mais para eles do que para outros clubes.
Mas uma fortuna o Galo deve aí.
Impressionante.
A gente pode fazer o gancho para discutir sobre Scarpa, né? Cacito. A volta de Scarpa.
A volta de Scarpa. Diga, Tchelo. A gente vai falar da volta de Scarpa. Diga, Tchelo.
É, cara, é porque assim, do que tu tava falando assim, do que, como é que o Brasil tá nesse jogo, tem uma questão realmente que a gente olha pro futebol brasileiro, principalmente para a base do futebol brasileiro, cara, e percebe que um cara como o Endrick, que realmente é um ponto fora da curva, né? Quais projetos de base no Brasil, até porque o City acabou de chegar no Bahia, tem pouco tempo que chegou, o Botafogo nem começou a formar isso lá ainda, mas talvez você tenha ali no Atlético Paranaense, especificamente, um trabalho mais bem desenvolvido. Mas quais projetos do Brasil são verdadeiramente de formação de atleta no sentido mais amplo disso, né, cara? Por exemplo, que dá ao atleta a capacidade de falar uma outra língua, duas, três línguas. O Endrick já fala, né, cara?
Exatamente.
Ele espanhol e foi de inglês. Quais clubes serão capazes de formar esse moleque lá da partir de 14 anos do ponto de vista tático, técnico, psicológico, nutricional?
Só confirmando o que você falou, meu irmão, nós fizemos aqui um programa um mês atrás com o Ozanar, falando sobre questões de suporte psicológico. Dissemos aqui que 10 dos clubes da Série A não têm suporte psicológico na sua estrutura, lembra?
Incrível.
Isso.
Incrível. Como é que então um pai ou a mãe, ou um agente que seja, vai indicar para um clube desse um atleta dele, né? Então, assim, essa é uma questão a ser colocada para a gente entender em que posição desse tabuleiro o Brasil vai estar. Se ele vai ser rota mesmo ou vai ser apenas os caras vão vir aqui buscar o grão de café.
Agora é o seguinte, né? Na hora que eu também trago grupos estrangeiros de investidores aqui para o Brasil, eu também viro comprador, tá? Então tem essa reflexão que é importante. Então, na verdade, é o seguinte: se eu tenho clubes econômicos, clubes com pouco poderio econômico, como tradicionalmente foram no Brasil, mas aí a gente começa a ver Flamengo despontando ali acima do Umbi, Palmeiras chegando lá, Corinthians chegou, faturou muito, porque a dívida está enorme. É, mas Corinthians gerou muita receita esse ano. E aí, quando você pega outros grupos estrangeiros, por exemplo, Texto, a movimentação que Texto tem feito de mercado, pô. O próprio City no Bahia, você vai pegar outros cenários que esses caras. Quando esses caras entrarem com grana, aí eu vou te dizer, a gente passa a ser comprador de ativos, inclusive aqui na América do Sul. Talvez não vai valer a pena a gente trazer alguém de Portugal, porque o câmbio não ajuda.
Se o nosso produto continuar ruim também.
Exatamente, o câmbio não ajuda de lá.
Essa questão que você está trazendo é tão interessante, cara, mas ao mesmo tempo tão assim ainda controversa. vou trazer o exemplo da tentativa do Botafogo de contratar o... Pô, cara, não lembro, não consigo pronunciar o nome do cara, cara, mas é um argentino que foi pro Benfica. O Botafogo chegou a oferecer 2 milhões de dólares a mais do que o Benfica ofereceu.
Pois é.
E o cara preferiu ir para lá. Entendeu?
Não tenha dúvida. Isso. A grana importa, mas é isso. Por quê?
É porque o Reiser, que era do Estudiantes?
Isso, ele mesmo. Pronto. Ele mesmo.
É isso. Você tá certo. Porque, na verdade, é o seguinte: você tem uma consolidação de mercado lá fora de melhores produtos mesmo. A liga.
Essa é a palavra-chave.
É produto. Isso.
Estamos discutindo o qualidade do produto.
É isso aí. Não dá para fazer isso de forma isolada.
Você trazendo para cá um investimento,
é só
dinheiro. Ele vai potencializar o máximo se o nosso produto interno
for. Não, é só dinheiro. E se fosse só dinheiro, ele tava mal também. É. Porque na lista dos 100 clubes mais valiosos do mundo. Lista dos 100 clubes mais valiosos do mundo. O melhor clube brasileiro é o Palmeiras, que está na posição 57. O Flamengo está na posição 70. Pensem nisso.
Palmeiras está na zona de rebaixamento da Série C.
Impressionante esse
número. É impressionante, gente. Todos os avanços que aconteceram
aqui. Se a gente fizer um espelhamento disso com o futebol brasileiro, o Palmeiras estaria na zona de rebaixamento da Série C.
É isso.
57.
Isso, exatamente.
O câmbio joga contra também, não tem jeito.
Bom, você ia falar do Scarpa rapidamente, que nosso tempo está gritando.
Eu trouxe aqui para a gente discutir esse movimento. Por que traz Scarpa de volta?
Agora é Horais, cara.
Ele não conseguiu performar, né? Foi Nottingham Forest, depois o Olympiacos da Grécia e acabou.
E saiu até uma resenha dele que ele tá insatisfeito lá.
Será que é verdade? Depois ele falou que não era verdade aquilo que saiu.
Saiu uma resenha.
A Ruth pode falar isso com a gente,
que ela acompanha de perto. Pode falar, exatamente.
Torcedora do Galo. Ô, seu
Tomás. Mas isso só rapidinho, é só uma prova de que a gente tem hoje como futebol ainda uma capacidade. A nossa capacidade de investimento financeiro está aumentando. A capacidade dos clubes de trazerem e manterem jogadores mais caros está aumentando. Ainda que a nossa distância para os grandes centros ainda continue sendo muito grande e não vai diminuir tão cedo.
Mas é isso. Mas aqui, o topo de cadeia alimentar na América do Sul somos nós.
Somos nós.
Isso. Somos nós. Não podemos
dizer. Para uma média prateleira, nós somos hoje um mercado atrativo.
Total, total. Atrativo.
Se a gente elaborar o produto, a gente vai comer poeira da Europa, mas os outros vão comer poeira da gente.
Agora, pô, você tem um talento no Boca, tem um talento no River, no Santos, não vai passar, muito provavelmente não passa por aqui. Porque o cara já tem um mercado. Não passa. Porque esse mercado já está conquistado.
É isso.
Já está. Lembra uma época que a gente ficava reclamando que o Bahia só vendia pro Cruzeiro?
Sim.
Pro São Paulo, pra lá? Que a gente falava, caramba, quando é que a gente vai avançar isso? Pois é, é sobre isso.
Tom, número do dia.
Número do dia.
Ô, Tiago, peraí. Diga, Tiago.
Não, o que eu queria fazer, tio, em resposta a isso, que foi o momento que o Bahia já apontou que pretende fazer, o Botafogo também, é buscar outros mercados, tipo a África, né?
Perfeito.
Você precisava fazer a garimpagem lá, e não aqui na América do Sul.
É isso aí.
Tá totalmente mapeada já.
100%, Tiago.
Número do dia, Tom Asma, um número que só uma pessoa acertou.
Foi quem foi?
O Diego.
Ah, parabéns, Diego. Ah,
não, Cláudia Fraga também, viu?
Parabéns, Claudinha.
Eu acho que acertou.
Não? Tem diferenças.
Ah, o número do dia é 75, que é a idade mental do aniversariante da semana, Cássio Cardoso! Parabéns, Cássio!
Muito obrigado, meus amigos. Adorei a idade mental, eu sou a mala mesmo. A idade mental
é sensacional. Parabéns, meu irmão.
Parabéns, meu irmão. Alma, boas.
Parabéns. 1.289.
Vamos, grandão.
Quantidade de jogadores brasileiros exportados em 2023. O Brasil vendeu 1.289 atletas para os mais diversos países do mundo. A França é a segunda com 1.033. A Argentina é a terceira com 905.
Ou seja, o Brasil liderou, o Diego acertou e a Claudinha não acertou porque ela botou que era o número de jogadores fora do país.
Foi pegadinha.
O telefone serviu, chegou errado. Acho que tá rolando essa batalha interna.
Chegou errado. Tá
e
crise.
A nossa enquete? Tá e crise. A nossa enquete?
A nossa enquete porque os jogadores saem cada vez mais cedo do Brasil, liderando necessidade de grana dos clubes com 58,6%. Seguido lá longe por campo favorável com 24,3%.
Nosso ouvinte sabe tudo.
Tudo e mais um
pouco. E no nosso YouTube, mesma enquete rolou e mesmo resultado, 64%. Dos votos para a necessidade dos clubes e o câmbio favorável ficou em terceiro, hein? A maior rede de olheiros ficou em segundo com 17%, câmbio favorável 10% e mais clubes formadores 7%. Meus amores,
Tchelo,
um grande abraço para você.
Meu irmão, grande abraço para vocês, boa semana pra gente, né? E cada vez as finais dos estaduais se aproximam, né? Então a gente acaba essa fase, esse primeiro trimestre do ano com os estaduais se encerrando e aí começa de fato o creme de la creme do futebol brasileiro, brasileirão, vem aí.
Tchelo sempre. Ele sempre defende isso. Um beijo, meu irmão.
Um beijo. O Anderson Santos, 75, rodou com óleo de primeira. Boa. Isso é maravilhoso.
SW40.
SW40.
Beijo, queridos irmãos. Beijo, nosso querido ouvinte. Uma excelente semana para todos nós.
Beijo, meus irmãos. Sabadão, tamo aí. Simbora.
Um abraço para você, obrigado Anderson Santos, André Carvalho, obrigado Ruth Martins, obrigado também para o grande André Lima, Fabrício Lima, Augusto Machado e todo mundo que for ligado com a gente. Sábado que vem a gente volta com mais um Futebol S.A. ao vivo. Ao longo da semana você pode desfrutar aí dos mais de 160 programas que estão em nosso canal do Spotify e também no YouTube se quiser assistir, olhando para nossa lataria privilegiada. Um beijo para todos vocês, um grande fim de semana e até a próxima. Tchau!
Você ouviu Futebol S.A. na Metrópole. Todo sábado ao meio-dia na rádio e no youtube.com/portalmetro1. Futebol S.A.